Boa noite, pessoal.
Boa noite, boa noite.
Estamos aqui no quarto encontro das nossas conversas sobre a história da igreja, os três primeiros séculos. Não é isso, Aloísio?
Vamos seguindo. Agora, acabamos semana passada, os apóstolos.
Isso.
E hoje...
Agora, os sucessores dos apóstolos. E agora, né?
Foi... Todos os apóstolos morreram.
Todos morreram. Né?
Nós acompanhamos as trajetórias... das tradições que existem sobre eles, né?
Não é?
E agora a gente vai entrar, então, justamente no grande motivo do estudo, que é a igreja nos três primeiros séculos, né? Que a gente não está falando da Bíblia, né? A Bíblia, tudo que a gente falou, de alguma forma, as pessoas tinham uma noção de João, Pedro morreu crucificado, e agora a gente vai entrar num terreno... novo, né? Vamos dizer assim.
É verdade. Hoje é um terreno novo, é um terreno que nós vamos lidar com os sucessores, aqueles que eram discípulos dos apóstolos. Né? Gente, eles escreveram muitas coisas.
Verdade.
Teve muito escrito. Né? Escreveram muitas coisas, e graças a Deus, porque eles escreveram, né? Porque às vezes a gente fica muito limitado à Bíblia, só achando que existiu a Bíblia, então da Bíblia, e a gente pula para cá, para os dias atuais. Mas teve aí 2000 anos de história. Né?
A questão aí que você está colocando, Beto, é importante que a gente entenda que a Bíblia ela não caiu, assim, não nasceu pronta. Né?
Isso.
Então, a Bíblia que nós temos é uma Bíblia extremamente trabalhada. Nada é a mais ou a menos.
Isso.
E tudo que foi para a Bíblia, no final das contas, lá no século IV, quando o cânon, né, é o estudo do cânon, que é o cânon da Bíblia, os livros que compõem a Bíblia. Isso foi batido martelo, né, e desenvolvido ao longo desses três séculos, e no quarto século foi. Então é interessante que quando a gente está falando desses escritos, a gente está falando justamente das outras histórias, né? Do desenrolar da igreja, que para a Bíblia, para o cânon, isso já não era fundamental.
E né? Muito interessante que quem vai fazer o cânon não são os apóstolos.
Não, absolutamente.
Não são os apóstolos que vão fazer o cânon. Os discípulos dos apóstolos e depois os discípulos dos discípulos dos apóstolos
vão
trabalhar a formação do cânon. Né? Como é que vai se formar o Novo Testamento?
Se a gente pode considerar assim, que João morreu no fim do primeiro século.
Isso.
Isso é
colocamos
bem
lá o ano 98, no máximo, né?
No máximo, e João já era bem velho, apesar de ser um dos apóstolos mais novos.
Isso.
Na época de Jesus, 40, 30, 30 e tantos. E ele morreu no fim do primeiro século, no ano 98. E nisso... começou a tradição, ele escrevendo João, o Evangelho, o Apocalipse, primeiro, segundo, João, terceiro. Ou seja, nós temos esse período vamos dizer que a morte de Pedro e Paulo, que é um grande marco.
Isso.
Né? Final da década de 60, em torno de 67, 68, quando Pedro e Paulo morrem em Roma... Né? Nós temos ainda a formação dessas histórias, e é o que se tem, é uma tradição oral que se chama. Né? As pessoas classificam isso como tradição oral. Então, são as histórias que os apóstolos contavam para os outros. E aquela nossa conversa, né, desenvolvendo a ideia, é fantástico. Porque os apóstolos saíram pelo mundo e chegavam lá numa determinada cidade, né? E eles falavam assim, não, quando eu estava com Jesus.
Isso é muito bacana, né?
Olha como é que é, uma coisa que a gente normalmente não pensa.
Eu estava lá, olha, eu vi. Foi assim que aconteceu. Vou contar para vocês como é que foi que aconteceu. Olha só que coisa fantástica.
Tinha multidão... A gente estava lá ouvindo Jesus, e Jesus falando e pregando e trazendo a mensagem dele, e, de repente, o povo estava com fome. Eu cheguei para Jesus. O povo está com fome, gente. O que a gente vai fazer agora? Né? Jesus podia dispensar todo mundo. O que aconteceu? Jesus fez o milagre da multiplicação.
Pois é, e eu fui um dos que peguei a cesta lá e fui distribuir e servir o povo e tal. E Jesus me deu a ordem de fazer assim, assado.
Olha que coisa interessante. O apóstolo indo pelo mundo, pregando essa palavra de Jesus, né, levando essa história toda. Só que eles não foram para um lugar e ficaram... estabeleceram residência lá. Eles viajaram e viajaram e viajaram. É isso que a gente viu. Né? E ao longo dessas viagens, cada apóstolo que naquele mapa anterior que a gente usou no início, nas setinhas, né, para todo o lugar do mundo antigo, lá do Império Romano e tal, eram cada um apóstolo e iam fazendo. E o que eles faziam? Uma questão, eu vou deixar para você fazer comentário sobre a questão de igreja. Né? Eles então, iam fazendo igrejas, mas o que era a igreja que ele fazia? Né?
É uma concepção completamente diferente que nós temos hoje de igreja. Completamente. Hoje, quando nós falamos assim, ouvimos falar assim, vamos plantar a igreja, a primeira coisa que o pessoal está perguntando é onde é que tem o terreno. Né? Cadê o terreno? Nós vamos construir, cadê o projeto para construir? Né? Vamos ter que levantar não sei quanto para construir.
Normalmente é o raciocínio que vem à cabeça.
É o raciocínio. Hoje, esse é o raciocínio.
E está intimamente ligado à questão de templo.
Templo, é.
Quando se fala do templo.
Tem que ter um local. Um local específico
para isso. E o que acontecia naquela época, eu visualizo dessa forma. O apóstolo chegava numa cidadezinha, numa praça, né, num lugar público, e começava a pregação. Ó, eu estou trazendo as boas novas do Evangelho para vocês. E aí, um, dois, três, né, falou assim, não, eu quero ouvir mais coisas. Só que isso já estava de noite, ou qualquer coisa. Ele falou assim, vamos lá para casa.
Isso.
Não é? Então, é a beleza do negócio, no início da coisa. E eles iam para casa e continuavam lá, conversando, e o apóstolo, estou falando do apóstolo, porque são 12 mais um 13, que é Paulo, né, que é o outro. Então, eles iam para as casas da pessoa, e dali se estabeleceu esse conceito, né, essa ideia de assembleia, de reunião, que é a eclésia, que é a derivação do grego para a gente, que é a igreja. Né? Então, é importante quando a gente lê na Bíblia, e foi uma coisa até que a gente tirou dúvida hoje, quando a gente estava lendo a Didaquê, que a gente vai falar daqui a pouco, está lá escrito igreja.
Igreja.
E o que significa aquela igreja? Né? Uma reunião, um ajuntamento dos que estavam ouvindo as coisas. Né?
Enfim, não havia nenhuma perspectiva de construção de templos, nem construção de edifícios, nem coisa nenhuma referente a local específico. Não, não existia essa concepção. Ninguém estava pensando nisso. Isso, na realidade, não passava na cabeça das pessoas.
O que nós temos que ter em mente é que, justamente, Jesus morreu, os apóstolos saíram, deixaram esses pequenos ajuntamentos ao longo das cidades por onde eles passavam, e eles iam para frente, deixavam alguém lá, falavam assim, você, Onésimo, né, fica aqui responsável. Isso. Você vai ser a pessoa que... E Paulo, próprio Paulo, né, o que ele faz? Que é um relato que a gente tem, que Paulo faz várias viagens, né? E depois ele começa, vou escrever uma carta para fulano de tal, vou escrever uma carta para outro fulano de tal. E assim começou essa dinâmica, né? de ter igrejas, ter espalhando os convertidos e eles se reunindo nas casas para poder...
É importante também, por exemplo, a gente falar, por exemplo, tem uma igreja na cidade de Éfeso. Não é que tinha uma igreja lá, um templo?
Templo.
Não existia esse templo. existia um ajuntamento de pessoas...
Na casa de alguém.
Que provavelmente se reunia na casa de alguém, ou se reunia numa praça, ou se reunia perto de um rio, ou se reunia em qualquer canto. O local de reunião não era o importante.
Era o ajuntamento.
Era o ajuntamento. O ajuntamento era importante.
Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça quando a gente está falando desse primeiro período de sucessão dos apóstolos. Ah. E aí a gente começa a imaginar essa montoeira, porque são 12, 13 apóstolos indo pelo mundo pregando o evangelho e constituindo esses núcleos, esses grupos, né, ao longo das... Onde eles falavam o quê? As histórias que os apóstolos falavam com ele. Ó, Jesus Cristo estava lá no barco, aí, de repente, jogou a rede, não via nada. E eram as histórias que eles se reuniam para contar. E culminava sempre com a grande proclamação, que é Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Então... os grupos foram se juntando. Nós estamos falando de Paulo, que morreu em torno de 68.
Isso.
Ele deixou as cartas todas. Né? A carta mais antiga que se tem é Tessalonicenses. Sempre voltando nas questões de datação, que é muito complexo.
É sempre aproximado. Nunca... A gente pode falar que é uma data
não tem como.
Específica. Assim.
Então, pelo estudo da carta aos Tessalonicenses, os estudiosos, né, o pessoal que está investindo ali no grego, no original, comparando texto com texto, vendo as nuances de cada texto, de cada região, chegou-se à conclusão que Tessalonicenses é uma das mais antigas. E assim as outras cartas. Então... As cartas começaram a circular. E aí esses ajuntamentos que tinham era justamente para falar de Jesus e tendo as cartas já, né, de alguma forma, além dessas histórias, dessas perícopes. Eu acho legal, porque é importante a gente falar coisas que é o que as pessoas estudam. Né? Então, quando você fala do Sermão do Monte, é uma perícope grande, onde ele destrincha ali uma história. Né? A mulher adúltera, né, é outra perícope. São historinhas que o evangelista e Lucas, né, Marcos, principalmente, Lucas, eu acho que é uma figura que traduz bem isso, ele vai juntando, né, como é que ele fala, né, Lucas... No início do Evangelho e de Atos, né? Não sei se qual dos... Eu fiz muita pesquisa.
Sim, ele abre tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos de Atos, dos Apóstolos, que na realidade são dois volumes. De um só. São dois volumes, inclusive com o mesmo destinatário. Ele abre falando, depois de muita pesquisa. Lucas foi um excelente pesquisador.
Ele foi ouvindo essas histórias, e ele falou assim, eu vou registrar isso.
Ele fez um trabalho de pesquisa fantástico.
Exatamente. E aí daí começou a circular. Agora, sempre lembrando que às vezes a internet nossa de cada dia deturpa um pouco nossa visão do mundo antigo. Né? No mundo antigo, a escrita... era complicada. Né? A escrita em pergaminho era pele de animal.
Era no couro. Né?
Era no couro. E não era uma... Você ia na papelaria da esquina e comprava. Ah. O papiro mesmo, né, que muitos fragmentos, muitas coisas encontradas foram escritas em papiro, que papiro é uma planta do Egito, que você tinha todo um trabalho para poder fazer uma folha de papiro, onde se escrevia. Então, tudo isso eram situações difíceis. E as pessoas que tinham... Por isso, até, né, se chega à conclusão que esses primeiros cristãos não eram pessoas pobres, paupérrimas. Né, eram pessoas que de todo tipo. A pregação era completamente aberta. E se convertiam pessoas simples e pessoas que tinham também poder aquisitivo.
É, essa ideia de que o evangelho é só para o pobre também não cola, né? Isso aí não faz o menor sentido.
É, não tem como você
não faz
defender
o menor sentido.
Uma ideia dessa.
Defender uma ideia dessa é um verdadeiro absurdo. É, o evangelho entrou em todas as camadas. Todas as classes sociais.
Não tinha distinção, inclusive com as mulheres.
Inclusive com as mulheres. E muito importante, Jesus Cristo resgatou as mulheres. É um papel importantíssimo, aquele de resgate das mulheres.
A participação das mulheres no ministério de Jesus já é significativa.
Já é significativa.
E isso a gente vai ver um reflexo disso nos escritos posteriores ali. Então, isso tudo a gente está falando, né, que as igrejas estão se formando, estão se organizando. Os apóstolos pregaram e foram embora e chegaram uma hora que eles morreram. Ou seja, eu não sei se vocês lembram, quem está assistindo, né? Inclusive, né, Beto, a gente comentou sobre a questão da participação, né, do pessoal que está assistindo. Agora
sim,
ou em momento posterior,
temos que
entendeu?
Dá uma forma, uma solução nesse problema.
É,
né?
Mas assim, no YouTube eu não sei se está aberto para comentário, né? Mas eu não sei como é que funciona normalmente.
Mas se tiver aberto, por favor, gente, pode
comentar. Fica à vontade, pode colocar, né, as
Faz
questões
aí a sua participação,
e dúvidas.
Dúvida.
É importante até para a gente, às vezes, aspectos que a gente não está atentando, né? Então é importante. E quem está em casa está com o Google na mão, né?
Está com o Google
assim,
na mão.
Ah, eu vou ver se esse trem aí está certo, se está errado.
É, né?
Perfeito, é isso que a gente quer. Pode conferir.
Confere aí.
A gente tenta trazer a informação mais precisa possível, mas tudo cabe a pesquisa. A ideia do estudo é essa, é despertar, né? Eu tenho certeza, tanto que eu já li, estou lendo e estou aprendendo. E o Beto, da mesma forma.
Estamos caminhando do mesmo jeito.
Né? Você quer falar do livro?
Tinha uma questão. Bom, vamos falar do livro, então. Vamos apresentar alguns livros, né?
É.
Vamos
são livros
vai
que estão,
né,
na nossa.
Esse aqui, deixa eu tirar o dedo aqui. Aqui, ó. Cristianismo através dos séculos. Fala o nome do autor aí.
Eu tenho que ver aqui. Earl Carnes.
O
pessoal de Goiás fala isso fácil, né?
É,
a gente estava brincando
aí,
aqui.
Tal.
Mas
esse
a gente
aqui, Cristianismo através dos séculos. Esse livro aqui é muito interessante. Ele vai tratar dos praticamente 2000 anos.
Mas né? Trata desse início, né?
Vai
que a gente
tratar
falando.
E vai começar lá. Tem esse livro aqui também, Os Pais Apostólicos. Tá vendo? Tá aqui.
Esse é do Lightfoot.
Lightfoot
é um dos autores sobre essa igreja primitiva, sobre os escritos da igreja primitiva, mais conceituados que se tem notícia.
E ele vai trazer um detalhe que é muito importante, e o Aloysio vai explicar, vai falar muito para a gente aqui, que essa ideia de escrever cartas passou também para os discípulos dos apóstolos. Então, os discípulos dos apóstolos, Clemente.
Isso, perfeito.
Escreveu cartas. Inácio escreveu cartas. Policarpo escreveu cartas. E assim vários.
São todos esses sucessores, né?
Sucessores.
Os que seguiram após os apóstolos, né? São nomes que foram se destacando, né?
Era a forma como eles tinham de ir estendendo a mensagem.
É.
Eles escreviam cartas, relatavam vários fatos que os apóstolos já tinham escrito.
Até.
Né?
É o caso de Paulo, né? No caso de Clemente.
Dava algumas orientações. E interessante é o seguinte, gente. A igreja começou sem nenhuma regra de comando. O que nós temos é muito pouco. Né?
É, não fazia nem sentido. Você tinha 10, 15, 20, 30 pessoas que sejam. Você estabeleceu um líder, uma liderança, uma estrutura, uma hierarquia naquele momento.
Não tinha.
Né? Era uma estrutura muito incipiente.
Mas a gente vai ver que essa estrutura só vem muito tempo depois. A igreja caminha sem uma estrutura formalizada, institucionalizada.
Eu considero durante que isso vai acontecer no Conselho de Nicéia, dali para frente, depois que...
Ou seja, depois que a gente terminar aqui, né? São depois de três séculos.
A gente não vai ver essa estrutura conforme se desenvolveu ao longo do século.
Ou seja, nós aqui vamos trabalhar, então, sem estrutura.
Sem formalidade. Aí que está, né? Essa sem estrutura, ela é para a gente trazer para os dias de hoje. Porque o que aconteceu foi, foi a necessidade de ter uma organização mínima de liderança. Não estrutura, cada um vai... Não, mas uma liderança, porque, senão, o próprio ensino que estava sendo levado para as igrejas, né, para esses agrupamentos, eles corriam o risco de se perder. E aí, então, os apóstolos, muito, muito sabiamente, eu acho que também isso eles fizeram, né? Então, quando a gente fala de Clemente, o que a gente está falando? De uma pessoa que nasceu em Roma, e pela tradição, isso é uma tradição, Clemente, apesar da carta que ele escreveu, a história dele
tem uma citação dele na Bíblia, não tem uma carta do Paulo?
Ah, sim, é um ponto interessante.
Paulo vai falar de Clemente.
Vai, e é o que se... Até Eusébio, lá depois, no quarto século, ele cita isso. Muito provavelmente Clemente é o mesmo Clemente que estava lá com Pedro e Paulo. Então, assim, são pessoas que estiveram com os apóstolos e que dali eles se tornaram uma liderança. Foi o caso de Clemente, foi o caso de Policarpo.
Então, Clemente foi bispo em...
Roma.
Roma, né?
Clemente de Roma, que se chama, né? Ali, quando a gente está no mapa aqui, nós temos Nero, aí temos Trajano aqui e Domiciano. E aqui em cima, ó, a primeira carta de Clemente aos Romanos.
Aos Romanos.
Então, ou seja, no ano 95, 96. Ele já no fim da vida, ele escreve essa carta. Ele como uma autoridade, uma liderança da igreja, que foi naturalmente acontecendo, a liderança da igreja naturalmente aconteceu. E Clemente, ele começou desde cedo. Porque, olha só, que é importante ter essas datas. Eu gosto eu sou ruim de data.
Não, mas vai lá. O mapa te ajuda.
Mas eu tenho o Google.
O esquema ali te ajuda.
Hoje eu tenho o Google. Então, se você pensar que ele teve em contato com Pedro e Paulo, em Roma, foi na década de 60. E se ele escreveu a carta dele, ele como já bispo, como líder da igreja em Roma, no ano de 95, 96, existe aí 30 anos de conversão, de participação na igreja, de se colocar na igreja de uma forma...
Né? É uma caminhada
até ele se tornar bispo, até ele se tornar o líder da igreja em Roma. Lembrando que a igreja em Roma já tinha tido... né, outros líderes, né?
Isso.
Tanto que ele se torna bispo já também no fim do primeiro século. A igreja em Roma ficou muito tempo sem o bispo. A igreja em Roma, ela foi desenvolvendo como todas as outras, né?
Exato, não tinha.
Então, assim, os apóstolos não deixaram os líderes especificamente. Os apóstolos falaram assim, você vai cuidar aqui do povo, vai cuidar de ensinar, vai cuidar de resguardar os ensinamentos que nós estamos levando. E essas pessoas foram... E Paulo cita Clemente, né? Um dos que estavam lá. Então, essas questões são importantes a gente ter ideia, porque a gente acha que caiu tudo na cabeça de alguém. Não foi.
Outro também, né? Que a gente podia falar alguma coisa dele aí, dar uma palinha, Inácio, parece que ele é de Antioquia, né? Ele era o bispo de Antioquia.
Foi o terceiro bispo de Antioquia.
Já é o terceiro, né?
E final do primeiro século. Inácio, a gente...
Isso porque nós temos um epístolo de Inácio, né? Nós temos escritos dele.
O caso de Inácio também acontece aqui, ó. Nós temos aqui, ó, no ano 100.
Isso.
Inácio de Antioquia. As cartas de Inácio de Antioquia, que se situa aqui em Trajano. Mas, na verdade, O que acontece no final do primeiro século e que entrou outro sujeito lá em Roma, o tal de Domiciano,
isso,
né, que ele era um cara assim, que chegou para botar ordem na bagunça, que Nero deixou, porque depois de Nero vieram três imperadores completamente fracos, que se dependesse deles o império ia acabar ali mesmo, e Domiciano chega para botar ordem na casa. Então ele já chega espalhando, já chega. Ó, aqui, a moeda que está atrás de você, não vamos preocupar com isso agora, não. Nero, está aqui. Ó,
aqui atrás,
Nero, né? Vespasiano e Domiciano. Aqui no meio tem uma faixinha verde, que são esses três imperadores muito fracos, sem personalidade nenhuma, caíram e Domiciano chegou para acabar. E a parte de Vespasiano, na verdade, entrou para a história, ele e o filho dele, Tito, como a pessoa que acabou com o templo em Jerusalém. Né?
Ah, sim, importante destacar isso aí, porque...
Isso aconteceu no ano 70.
Né? Tito era o general.
Tito era o general,
o
filho de Vespasiano.
Que era Vespasiano, que era o imperador.
Que era o imperador.
Então, o negócio estava em família, né, gente? Vespasiano, imperador, Tito.
E o Tito era o general que partiu para a guerra lá, para botar ordem nas insurreições que estavam acontecendo na Judéia.
E que não foram poucas, né?
Não foram poucas, foram isso ao longo do tempo. E Tito chegou lá e acabou. Tem a Fortaleza de Massada, né, que é ponto turístico hoje, que foi o último reduto de resistência, onde há uma controvérsia grande também do que aconteceu lá, mas é no topo de uma montanha, a Fortaleza de Massada, e ali a história mais aceita é que houve um suicídio coletivo de judeus, porque eles não aceitaram... Não cogitaram a hipótese de se render ao Império Romano. Então, o Império Romano chegou na base do Morro, e lá eles se mataram e acabaram com o negócio todo.
Vamos explicar que isso também é uma tradição. Né? É uma história.
Massada, né? Aconteceu.
Massada
o
aconteceu.
Cerco de Massada, a questão das mortes, mas não se sabe se efetivamente. Porque quem relata isso é Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador judeu, né? Que ele conta uma história que vai agradar alguém.
Exato,
né?
Então,
você chegar, já que ele queria agradar o imperador, por que ele ia contar uma história falando que os romanos entraram lá e acabaram com tudo? Né? Ele conta uma história que os caras se suicidaram para não se render. Mas isso é controverso. O fato é que aconteceu o Massada, está lá, e é importante. Mas Tito chega na Judéia e acaba com o templo, ele põe o templo abaixo. Isso no ano de 70. Mais uma vez, a gente está falando de Pedro e Paulo morrendo no ano de 67, 68, e nós temos a destruição do templo em 70. A destruição do templo foi tão violenta que só sobrou aquele Muro das Lamentações, que hoje tem lá em Jerusalém.
Está lá até hoje, pessoal.
Foi a única coisa, a única edificação que sobrou, o muro. O resto, e o templo era um templo, né, formidável.
Acho que era formidável.
Era uma coisa grande.
Fantástica.
Né? 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, e nisso as coisas acontecendo ao redor do mundo. Só para completar o raciocínio, é porque eu queria mostrar, mas depois eu dou um jeito da moeda.
Domiciano.
Não, só para a questão da moeda. É a moeda de Vespasiano. E o verso da moeda de Vespasiano é justamente o judeu entregue, prostrado, né, diante da vitória dos romanos que eles tiveram lá na Judéia. E tanto que é uma figura com escrito Judéia embaixo. Então, quando eles ganharam, Vespasiano mandou cunhar uma montoeira de moeda em comemoração a essa vitória.
Essa é a vitória.
E tanto que lá em Roma, né, perto do Arco de Constantino, tem o Arco de Tito, quando ele voltou da campanha lá na Judéia. Então, tem um arco lá no Fórum Romano, que é o Arco de Tito. Né? O Arco de Constantino, já 300 anos depois, é o mais famoso, é o mais bonito e tal. O Arco de Tito fica um pouquinho difícil, mas está lá o Arco de Tito, onde eles celebraram.
Tem esse registro, né? Tem o registro da vitória dele.
No próprio arco tem as esculturas lá, com menorá, mostrando que eles saquearam. Inclusive, há uma história também, tradição, de que Vespasiano mandou cunhar as moedas com o que foi pilhado lá do templo.
Pilhado lá do templo.
É.
E que não era pouco ouro, não.
Não era pouco, então...
Era muito
ele ouro. Ele mandou... Então, Domiciano chega já com uma situação do Império enfraquecido e ele entra com a mão de ferro. Sobrou para quem?
Sobrou para os cristãos.
Sobrou para os cristãos.
Esses foram perseguidos. Aí foi a primeira grande perseguição. Porque a perseguição de Nero foi localizada... Né?
Principalmente em Roma nos
Roma,
arredores.
Né? É. Roma, e pouco chegou aos arredores. Mas Domiciano não. Domiciano estendeu essa perseguição por todo o Império.
Por todo o Império e...
Né? E a época, provavelmente, que João escreve o Apocalipse, que todo mundo acha que Apocalipse é final do mundo.
Para entender, né?
Não é final do mundo. É revelação... E é um livro de esperança. João vai escrever uma linguagem figurada.
Totalmente, né? Porque era você estava falando do Império Romano.
Estava falando do Império Romano, ele não podia chegar e falar o imperador é um crápula, né? O imperador é um malvado perverso.
É.
Ele não podia falar isso.
É.
Ele deve escrever uma linguagem...
Era a besta do Apocalipse 666. Quem é 666?
Quem é 666? Inclusive, nós já falamos isso, daquela moedinha, na moeda, na cunhada lá.
Exato.
É. De Nero, então, em que tem as letras, que tem os números.
Imperador Nero César. Nero César, contando as letras no aramaico, dá o número 666. Né? Então, Nero César... Para cada letra no alfabeto hebraico, ele somando dá o 666, e que ficou um símbolo do para você falar mal do imperador sem ficar chato, sem ser chato.
Sem ser chato, né?
Né? Então,
sem dizer nada, tal, você fala mal do imperador, aquele 666. Tal.
É. Então, o que acontece? Trajano... Eu vou aproveitar, Beto, não sei se você está com alguma ideia na cabeça, porque o nosso bate-papo aqui é assim, a gente conversa e vai acontecendo. Então, uma coisa que eu achei interessante, quando fala, já para a gente entrar na questão da igreja, da liturgia...
Isso, nós precisamos falar alguma coisa de daqui hoje, hein?
Nós vamos falar agora. Mas o que eu só queria colocar é que existe um sujeito chamado Plínio, o Jovem. Plínio o Jovem foi um sujeito que era conselheiro de Trajano. E ele escreveu, ele correspondia com Trajano. Né? E numa carta, no décimo livro do Plínio, no décimo livro dos escritos de Plínio, o Jovem, na carta 96, que é catalogado, né? Isso aí não foi ele que escreveu o 96. Ele foi escrevendo e trocava informação, e trocava a correspondência com o imperador.
97.
Carta não, 96.
96?
Eu verifiquei. Porque 97 é a resposta de Trajano para Plínio.
Ah, tá. Então, isso é...
Né? E é uma carta muito interessante, porque Plínio... Ele fala assim, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena a gente ver, porque é uma fonte externa da Bíblia e dos pais da igreja. Né? O Plínio era um romano, conselheiro do imperador, e ele vai falar Eu vou ler. Você consegue ler melhor do que eu? Eu acho que você lê melhor. Lê aqui, ó. Não, lê aqui, ó. Esse amarelo.
Esse amarelo?
Essa é a carta de Trajano para... Não, a carta de Plínio, o jovem, para Trajano. E ele comentando sobre...
Muito interessante aqui, ó. Eles afirmaram, no entanto, que toda a sua culpa ou seu erro era que eles tinham o hábito de se encontrar em certo dia fixo antes de ser luz. Quando cantavam em versos alternativos um hino a Cristo como a um Deus e se amarraram por um juramento solene, não a quaisquer atos perversos, mas nunca para cometer qualquer fraude, roubo ou adultério, nunca para falsificar sua palavra, nem negar uma confiança quando eles devem ser chamados para entregá-lo. Depois disso, era seu costume separar e depois remontar para participar de alimentos, mas alimentos de um tipo comum e inocente.
Olha só o que está acontecendo. Plínio está falando para o imperador assim, ó, esses caras, eles não fazem nada demais.
Não faz nada.
Eles se ajuntam para poder fazer uma refeição, para cantar hinos e tudo mais. Por quê?
Chamam um tal de Cristo de Deus.
Exatamente.
Né? Um tal de Cristo de Deus. E não é para reunir quaisquer artes perversas, ou seja, não é para rebelião, não é para fazer nenhum motim, não é nada disso.
Ou seja, Plínio está praticamente defendendo os cristãos. Né?
Defendeu.
Ele está defendendo já uma vez que Domiciano saiu, Trajano é o imperador romano, e Domiciano passou essa leva, mas Domiciano fez um arraso, uma perseguição muito forte. E o interessante é a resposta do Trajano.
Só para localizar a turma. Gente, Trajano substitui Domiciano.
Exatamente.
Né? Aí quer entender direito essa história. Né? Quer saber o que é isso? Põe Plínio para... Olha, você apura esse negócio aí.
O pessoal está matando o cristão à torta e direito.
É, faz uma investigação correta desse negócio aí, que eu quero entender esse negócio.
Exato.
E aí é Plínio escrevendo para Trajano, explicando...
Assim, que não viu nada nesses caras.
Não.
Que não tem uma coisa perniciosa, não tem nada. E Trajano, aí você entende, olha só que interessante.
Aí Trajano vai dizer o seguinte... Nenhuma busca deve ser feita para essas pessoas. Quando são denunciados e considerados culpados, devem ser punidos. Com restrição, no entanto, de que quando o partido se negar a ser cristão e provar que ele não é, isto é, adorando nossos deuses, ele será perdoado por motivo de arrependimento, mesmo que ele possa ter incorrido anteriormente suspeita.
Olha que interessante. O que aconteceu? Qual era o principal motivo da perseguição? Qual era o motivo da perseguição? É que os cristãos se recusavam a adorar outros deuses. Então, fala assim, tudo bem, você tem que adorar os deuses que o imperador é o primeiro deus, e os outros tantos deuses estabelecidos, e os caras se negavam. Martírio, né? Perseguição. E Trajano, apesar de Plínio ter falado, ele fala assim, então tá bom, legal, eu achei bacana, então a gente não vai tomar nenhuma atitude proativa contra os cristãos, a menos que eles sejam denunciados. Porque aí, senão, eu vou ficar numa situação chata. Né? Senão, eu vou perder o meu poder de imperador, uma vez que eles têm que adorar os outros deuses. Mas se eles estiverem quietinhos lá no canto deles...
Não der trabalho, não der
se
problema...
Se não der trabalho, se não der confusão, nós não vamos atrás deles. Não vai ser uma perseguição como o Domiciano fez, de sair procurando cristão para todo lado. Né? Então você vê que já muda um pouco e já ameniza a perseguição.
Muda a postura política.
Muda a postura política. E um fato fantástico, porque é uma fonte... Né, externa ao cristianismo.
Agora, é bom explicar que o problema todo dessa perseguição aos cristãos era o seguinte. Podia adorar a Jesus Cristo, a Deus? Podia, desde que adorasse todos os outros também.
Esse então, era o ponto.
O ponto central, o divisor de águas, aquilo que rompia, aquilo que causava a divisão entre um lado e outro, era que os cristãos falavam assim, só Deus é Deus. Só Deus é o Deus vivo. O resto são meras estatuetas, superstições.
E aí eles não aceitavam.
Aí pronto, aí cria um problema.
E tanto que começou a circular as histórias que os cristãos eram canibais. Né? Olha, a gente vai entrar nesse assunto agora. Os cristãos eram pessoas, e o Plínio, o jovem, foi levantar essa situação e chegou à conclusão de que eram pessoas normais, que faziam uma refeição. Né? Então, a gente já percebe que, no fundo, toda a perseguição era motivada pela convicção e a fé que os cristãos tinham em Jesus como Deus.
Só Jesus. Só Jesus.
Isso
e só Jesus.
Desde
e aí,
sempre.
Pronto,
né?
Aí está o problema.
Desde sempre. Desde sempre. Então, assim, achei super interessante, e Plínio está aí, né? Não era nem historiador, ele era um conselheiro de Trajano, imperador, e escreveu isso. Isso traz para a gente a questão da rotina da igreja. Né?
Da rotina da igreja. Sim, aí a gente entra agora naquele lance, passa da linha ali para cima, né? E vamos lá ver como é que funcionava a igreja. Que era uma rotina. Você chamou muito bem de rotina, porque não existia uma coisa estabelecida, nada, não existia um protocolo estabelecido.
Não existia.
Não existia.
Tudo estava acontecendo naquele tempo.
Então, assim, qual era a rotina? Né? Nós temos uma... Já posso falar de daqui? Já tá.
Eu acho que você poderia falar no que diz respeito a instituição, aquela questão dos apóstolos, que muito provavelmente os apóstolos chegavam e falavam sobre a ceia, falavam sobre o batismo, que isso começou desde sempre a fazer parte da rotina da igreja.
Eu acho que assim, a rotina começa assim, na Santa Ceia. Né? Aquilo lá que Jesus colocou, lá tem o batismo e a Santa Ceia.
A Santa Ceia é muito impactante nos apóstolos. Né? Igual a gente comentou, fora daqui, os apóstolos, eles participaram da ceia eles mesmos.
Eles mesmos. E Jesus lavou os pés deles.
E Jesus.
Você já pensou eles contando isso, gente? Olha que maravilha.
O cara falou assim: não, o que eu estou falando de Jesus Cristo, que ressuscitou, ele lavou os nossos pés.
Ele lavou meu pé. Ele convocou a gente lá, nós sentamos lá, ficamos 12.
E naquele dia terrível, né, onde começa aquela toda a trajetória até a cruz, Jesus parte o pão e o cálice distribui, falando do memorial, né, basicamente.
Vale uma palavrinha rapidinha a respeito dos elementos da ceia ali, né?
Isso, que importante.
Trouxeram até hoje para nós. Veja bem, aquela era a semana da Páscoa. Páscoa era o quê? Né? Hoje tem gente aí que acha que Páscoa é coelhinho da Páscoa. Né?
Chocolate.
Chocolate
é bom.
Chocolate é uma coisa assim. É fantástico como as coisas são deturpadas. Nunca vi como consegue deturpar tantas coisas. A Páscoa foi a libertação do povo do Egito. Né? E foi quando eles saíram lá, o anjo ia passar lá e ó, o primogênito de cada um vai embora. Vai embora, vai morrer. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, né? Vão assar esse cordeiro, vão comer esse cordeiro, aprontados, com o cinto no manto lá e já preparados para correr. Vão comer ervas, Né? E o pão sem fermento. Por quê? Porque não dá tempo de fermentar o pão.
Né? Então, ia acontecer, né?
Ia acontecer.
A passagem do anjo da morte.
Ia passar a passagem do anjo da morte. Então, esses três elementos são os elementos da Páscoa. Né? O cordeiro assado, ervas amargas e o pão.
O pão.
Depois, eles atravessam o Jordão, atravessam o Mar Vermelho, né? O Jordão está mais na frente, atravessam o Mar Vermelho, e eles fazem uma festa. E aí eles vão incluir o vinho, porque o vinho era o sinônimo da alegria. Isso no correr do tempo, acrescentaram, dependendo das possibilidades econômicas de cada um, acrescentou mais uma coisa, acrescentou mais outra, e assim foi.
E o que se depreende disso, que era uma refeição.
Era uma refeição. Não é? Isso, muito bom destacar, porque era uma refeição. Uma refeição que se fazia junto. É. Né? Isso vai chegar na época de Jesus, o cardápio já estava bem mais variado.
Né? Já, com certeza, era uma refeição.
Era uma refeição e o cardápio estava bem variado. Jesus vai pegar os dois elementos mais simples, mais objetivos que existiam. Né? É como se fosse pegar hoje para nós o café e um pãozinho.
Café e um pãozinho. Era o que tinha lá, assim,
um pãozinho de sal.
De básico, era café. O pão e um vinho.
É. O básico era o quê? Era o pão e o vinho. Era o basicão lá.
Dentro da mesa de refeição.
Dentro de tudo que tinha lá.
Que eles fizeram naquele dia.
Ele escolheu os dois mais básicos lá, né?
A mesa estava posta. Né? E Jesus, então, elege, né? Como símbolo, elege. A questão do pão e do vinho.
É falar, esse o vinho, o cálice, esse é o meu sangue que é derramado por vós, vai pegar o pão, esse é o meu corpo que vai ser dado por vós, e vai dar outra dimensão ao pão e o vinho.
Coisas que os discípulos, né, os apóstolos, naquele momento, não tinham nem uma ideia muito clara.
Exatamente, eles devem ter ficado assim perplexos, né? Do que ele está falando.
Tudo bem, vamos acreditar, né?
O senhor está falando,
vamos acreditar.
Okay.
E é interessante que isso se transforma no evento fundamental da igreja primitiva.
Virou, né? Um dos fundamentos. Né?
Os fundamentos, porque era o que a gente estava falando. O apóstolo chegou lá e falava assim, gente, uma das coisas mais impactantes, importantes que a gente aprendeu, que a gente viveu com o Senhor, foi a hora que ele, numa refeição, chegou e partiu o pão, em memória de mim, você vai comer o meu corpo, você vai beber o vinho, que é o meu sangue, simboliza o meu sangue. E isso, na igreja onde passavam os apóstolos, eles contavam certamente, era uma dessas histórias, e eles falavam que quão importante e quão significativo isso foi na vida deles. E a igreja trouxe, na mesma hora, esse simbolismo.
Ensinando isso a cada lugar, né? Ensinando eles a prática desse
Então, hábito. A igreja muito primitiva, ele já tem a ceia na sua reunião.
Sim.
Né? Eu acho que você podia falar do domingo também.
Ah, sim, o domingo é muito importante. Porque tem
O judeu adorava no sábado. Era o sábado, era o dia.
O sábado era o dia do judeu.
Do judeu, que era o dia separado, né?
Tinha até separado aqui. O domingo foi o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É importante entender isso, porque eu custei para entender o lance dos três dias.
Eu gosto de brincar com isso.
O lance dos três dias, eu custei para entender. Nossa, a minha dificuldade aqui.
Mas por quê? Porque Jesus morreu na sexta-feira e três dias depois ele ressuscitou.
E aí, não dá na segunda, não? Né?
Pois é. Ora, sexta, sábado, domingo, segunda.
Né?
Três dias depois. Né? Eu acho que é uma situação que vale a pena se comentar, que eu tenho certeza que muita gente, às vezes, nem pensa nisso.
Nem pensou nisso, né? O problema é o seguinte, é que nós contamos, a nossa contagem de dias hoje, é o seguinte, a gente exclui o dia do início e inclui o dia do final. O judeu contava diferente. Ele incluía o dia do início e incluía o dia do final. Então ele contava sexta, sábado, domingo. E não, a contagem dele era diferente da minha hoje. Hoje eu excluo o primeiro dia. Aí eu vou contar no primeiro como o segundo. Né? Então eu vou contar sábado, domingo, segunda. Só que não é assim que ele contava. Eles contavam sexta, morreu sexta.
Morreu
sexta.
Então,
hoje é o primeiro dia.
Se ele ressuscitou no domingo...
É o terceiro dia.
É o terceiro dia.
Não, então, fica a dica.
Fica a dica. E como Jesus ressuscitou no domingo, também foi prática da igreja falar assim, não, beleza, todo mundo trabalha aqui, todo mundo tem seus afazeres, e a gente vai pegar o domingo, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor, para nos reunirmos, para poder realizar a ceia, a refeição, juntos. E a gente vai comungar.
E tem outro detalhe que é interessante, que tem um escritor que vai falar que é o dia do sol.
Porque é outra coisa.
E por que o dia do sol, né?
Pronto.
Vamos lá. Bom, primeiro dia da criação do mundo, o que Deus fez... Ele criou a luz, separou a luz e as trevas. Mas se eu for falar sol, vou acabar explicando isso, porque o sol acho que foi lá pelo quarto ou quinto dia que ele criou. Mas qual era a ideia de luz deles? Era sol.
Né? Lógico, não tinha
era
outro.
Sol, não tinha outro. Né? Deus criou a luz. Então, no primeiro dia, Deus separa a luz das trevas. Então, junto com o primeiro dia... também foi a ressurreição de Jesus, que separou luz e trevas. Então tem um significado isso tudo.
Né? Isso vai entrar dentro da igreja. De um dia na semana, para um ajuntamento, para a comunhão da igreja, uma vez que os apóstolos já não estavam muito preocupados com esse tipo de coisa, tanto que houveram interpretações diferentes, que caíram até no domingo, e e tinha igreja também que se reunia em outros dias. A verdade é essa. Mas que ao longo desse período de eu não vou chamar evolução, né, da igreja...
Desenvolvimento, tá, né?
Desenvolvimento, estava, né, se desenvolvendo, o cara de Antioquia chegava assim, não, a gente reúne domingo. Ah, não, a gente reúne segunda-feira. Mas tudo bem, mas você não acha que domingo é mais legal? Porque Jesus ressuscitou domingo? Eu acredito, por causa dessas diferenças entre as igrejas que aconteceu... não foram coisas que os apóstolos estavam preocupados. Agora, a ceia, a refeição, era alguma coisa muito importante, né, na história
da igreja. E essa parece que foi sempre dedicada para o domingo.
E acabou acontecendo.
Não, e acabou que aconteceu no domingo. Isso também é importante dizer, gente, porque isso entrou na tradição da eclésia, né, do ajuntamento, da assembleia. Isso foi uma prática que foi sendo construída ao longo das décadas que se surgiram. Porque se nós formos ver a Bíblia lá, Paulo, por exemplo, na cidade de foi Éfeso ou Corinto, não estou lembrando agora, ele pregava todos os dias. Ele alugou uma casa, acho que do lado da sinagoga, né? A sinagoga botou ele para fora. Ele era mestre para ser expulso da sinagoga.
Anarquista.
Toda vez eles botavam ele para fora da sinagoga. Aí ele alugou uma casa do lado, assim, ó, da sinagoga, né? E ele, todo dia, ele pregava no horário da sexta do pessoal, que o pessoal fechava o comércio.
E ele estava lá pregando.
Aí, nesse momento, ele estava lá pregando. Lá era mais barato de pagar esse horário, porque ele não tinha nenhum interesse comercial.
Eu acredito que os apóstolos e Paulo, entre eles... pensava que eles não tinham tempo para perder.
Não, eles tinham um senso de urgência.
Muito grande.
Muito grande. Para eles, eles tinham um enorme senso de urgência, gente. Nós temos que falar do evangelho. Nós temos que anunciar esse evangelho. Nós temos que ensinar esse evangelho. Nós não temos tempo para perder.
Então.
Né? Então, essa questão realmente foi discutida mais tarde.
E a ceia era parte da igreja primitiva. A ceia... a reunião Existem situações de diferentes igrejas, mas ao longo do tempo foi se consolidando que no domingo pela manhã eles se reuniam, né, e cantavam, ensinavam os líderes da igreja. E a gente não vai entrar no, na estrutura organizacional ainda, não.
A campainha disse que tem uns 5 minutos.
5 minutos. Então, aí eu vou dar a deixa para te dar.
Eu queria que você falasse também que parece que tinha um critério para participar da ceia.
Pronto, então, ele se reuniu pela manhã até na hora do almoço. E é o que era a ceia que acontecia? Era o junta-prato nosso hoje aqui.
É o junta-prato nosso. É.
Então, as pessoas que estavam ali levavam para fazer a refeição juntos, para comungar, para poder estar compartilhando aquele momento, né, com, ouvindo falar de Cristo, ouvindo os ensinamentos, cantando os hinos, que eu nunca fiz um estudo mais aprofundado sobre essa questão de que, com, o que, que eles cantavam.
O que, que eles cantavam, também não.
A música, também não. Eu não tenho esse dom de música, então é uma coisa que eu não...
Eu acho que eles deviam prezar muito pelo canto congregacional, né?
Exato. Né? Com certeza, juntos, com certeza.
Né? Celebravam.
E aí, desde muito cedo, como tradição, eles chegavam num determinado momento e falavam assim: gente, agora só os convertidos vão participar da ceia.
Aí pronto.
Só aqueles que têm Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou o terceiro dia, esses vão participar da ceia. Né? Então, havia uma separação. A gente, é uma tentação muito grande a gente querer falar daquela igreja em Douro Europa, que a casa, né, que foi encontrada aí já um templo no século III.
Coloca lá, no século III.
Acharam lá o...
No século I, do século II, a gente não
tinha,
tem
mas
menor notícia
de respeito. O que se tinha era o seguinte: tinha, as pessoas iam para lá, e num determinado momento eles se retiravam para outro aposento, para outro lugar da casa, para fazer a refeição junto. E aquele momento era um momento de reflexão, era um momento de comunhão, era um momento de minha semana foi muito difícil, eu tô passando por dificuldade. Isso é muito interessante. É muito importante a gente entender isso, que a igreja tinha um momento... A igreja, a eclésia, né, a assembleia, a reunião, eles tinham um momento de comunhão entre os irmãos. O que, que é um irmão? São os convertidos.
Aqueles que declararam o Senhor,
então,
Jesus
eles
Cristo,
se fecharam,
Senhor das suas vidas.
Exatamente. Então, eles ficavam à parte. E ali eles faziam todas... E comiam a refeição. E quase já no fim, eles faziam... O memorial do pão e do vinho, lembrando a morte de Cristo, o corpo e o sangue.
A ressurreição e tudo que o
Senhor
fez.
Da ressurreição, que era ação de graças. Né? Aí são as palavras. Né? É importante que a gente tenha o grego como original de escrita disso tudo. E o grego fala Eucaristia. O que, que significa Eucaristia? Hoje nós temos um conceito, né? a gente debateu bastante isso.
É verdade.
A questão de Eucaristia é, traduzindo, reunião, é um ajuntamento, com ação de graças, que era justamente o partir do pão e o...
Que seria o que eles chamam de o momento da comunhão.
O momento da comunhão.
O momento da comunhão. A Eucaristia tem muito a ver com o momento da comunhão.
Exato.
Né? Do partir do pão, tomar o cálice, o relembrar o que Jesus fez. Né?
Beto, Eu só queria propor o seguinte, para a gente terminar hoje com a sua didaquê,
porque
que o Beto está com a didaquê aberta aqui.
Mas não vai adiantar porque
não,
a campainha tocou.
Já tocou.
Tocou.
Eu só vou fechar, então pode ser. Introduzir vai. O didaquê para semana que vem.
Vamos.
O didaquê foi descoberto, depois semana que vem a gente fala, é o ensino dos 12 apóstolos. A gente situa, as pessoas situam esse livro... na segunda metade do primeiro século. Ou seja, de 50 a 100 está valendo qualquer período desse. E como é um livro de ensino justamente da comunhão, que ele preparava as pessoas para participar da comunhão. Como é que devia ser, como é que não devia ser. E a Didaquê, ela, ou Didaquê, né, porque é o ensino dos apóstolos, ela trata disso. Tá junto,
tá nesse livro aqui?
Dos pais da pastora. E também tá tem, aqui? Mas eu acho que o pessoal não vende muito a Didaquê, o Didaquê, porque, olha só, não dá nem para ver ele, parece uma folha. Ó. É muito fininho.
Fininho,
um livro pequeno mesmo.
É. Né? Então, facílimo de ler, gente.
É.
Tranquilo.
É, vale a pena. Eu acho que esses livros valem a pena a gente ler para ver como é que era a dinâmica. E essa dinâmica e outras coisas mais, né? Nós vamos continuar então semana que vem?
Semana que vem.
Se tudo der certo.
Muito bem. Vamos orar então, para encerrar, né?
Mais um dia.
Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde nessa caminhada. E dirija, Senhor, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso pensar, para que nós possamos estar aqui trazendo realmente as coisas do teu reino. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Boa noite, então, gente.
Boa noite.